Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda recorda hoje parte de uma conversa sobre o livro Vidas Instáveis, de António Mega Ferreira, com ilustrações à maneira de paisagens desdobráveis do pintor João Queiroz. São pequenos ensaios sobre personalidades como Balzac, Rembrandt, Leonor de Aquitânia, Marilyn Monroe, Leonardo da Vinci ou Carolina Coronado. São também exemplos da imensa erudição que António Mega Ferreira partilhava com entusiasmo e elegância, um apaixonado pelas vidas dos príncipes da cultura que interpretava depois de ler furiosamente sobre elas. Uma conversa onde, a partir deste livro, se fala de muito mais, claro. António Mega Ferreira, para escutar já a seguir. Vai ser assim a Ronda.
Quando Leonor viu a luz do dia, a Aquitânia era uma vasta zona que ocupava o sudoeste da França, do Loire aos Pirineus, da costa atlântica a Auvergne. Integravam-na o Poitou, coração histórico e intelectual do país, o Limousin, o Périgord e a Gasconha. Era uma joia riquíssima, farta em ervas e oliveiras, em vinhas e em perfumes, suave nos gostos, de paisagem amável e diversificada. A sua cidade mais importante era Bordeaux, onde Leonor nascera, mas os duques da Aquitânia preferiram-lhe Poitiers, de onde eram originários. É que Poitiers tinha um peso histórico que a recomendava. Ali se tinham celebrado importantes batalhas. Ali tinham os francos de Carlos Martel infligido aos sarracenos o seu primeiro grande desaire no ocidente da Europa. E dali tinha partido o plangente canto amoroso dos trovadores, que iria influenciar toda a sensibilidade ocidental nos dois séculos seguintes. Por tudo isto, a Aquitânia era cobiçada pelo rei de França, cujos domínios próprios eram pobres comparados com os dos senhores de Poitiers, e pelo duque da Normandia, que havia como extensão natural de um futuro império que, nos seus melhores sonhos, se deveria estender da Escócia até ao Mediterrâneo. Surpreendente, Leonor. Ela vai ser o fiel da balança destas duas ambições, passando do leito do muito espiritual e apagado rei dos franceses para o do sedutor e autoritário rei dos ingleses, entre um e o outro, procurando civilizar as cortes rudes e militarizadas dos dois soberanos. Talvez por isso a crónica não foi generosa com esta mulher segura de si, ambiciosa e politicamente hábil. Não cabia, pela irreverência e pela autodeterminação, na iluminura dourada em que a austera moralidade dominante aprisionava os retratos de mulher. Nos tempos de Leonor, a mulher não tem voto na matéria, qualquer que ela seja. Não manda no seu corpo, não se lhe reconhece discernimento nem nos negócios da vida, nem nos afetos. Não gera o seu património. Como a sua existência não é moralmente valorizada, tudo o que está para lá da função maternal que lhe é exclusiva é tido por tentação demoníaca. É um excerto do livro Vidas Instáveis, de António Mega Ferreira, publicado com a chancela Abismo. São 9 histórias. Começamos com uma mulher e acabamos com outra. Começamos com Leonor de Aquitânia, Mãe Europa, é o título dado a esta história contada por António Mega Ferreira. A última, já agora, é dedicada a Marilyn Monroe. É um livro-galeria com pinturas de João Queiroz. Bem-vindo de regresso à Antena 2, António Mega Ferreira. Conversávamos da última vez, há sensivelmente um ano, a propósito das referências a quadros, desde a blusa romena até ao quadro de Fragonard, o Baloiço, que dá capa às cartas de Casanova. E agora este livro galeria, como é que se entendeu com este projeto, com esta relação com as pinturas de João Queiroz, que são quadros, pequenos quadros que nós desdobramos enquanto vamos lendo estas novas histórias?
Tinha essa ideia dessas histórias, como lhe chama, e acho bem, porque aí são nove histórias de nove personagens, nove figuras, e falando com o editor, com o João Paulo Cotrim, editor da Abismo, propus-lhe a edição do livro, ele disse que sim, imediatamente, etc., e depois ele próprio me sugeriu, ele disse, mas eu queria fazer o livro com ilustrações dentro.
Então, é a tradição da Abismo.
Que é a tradição da Abismo, é a marca d'água, se quiser, da Abismo. Eu disse, bom, para mim acho lindamente, adoro livros com ilustrações e não sei o quê. E depois começámos, falámos muito, muito brevemente sobre quem podia ser e eu não sei qual dos dois é que disse, porque a coisa foi praticamente simultânea que dissemos o João Queiroz. E começámos a falar, e que género de coisas, eu disse, não tem que ser as coisas dele são paisagens. E eu acho fantástico ter um livro sobre pessoas que têm extratextos, porque não se pode falar propriamente de ilustrações, eles não estão a ilustrar o texto, por assim dizer, mas é um discurso paralelo ter no livro um discurso paralelo, que é um discurso pictórico, e que é um discurso pictórico de paisagens, que é isso que está no livro.
Mas na sua opinião, devemos tentar encontrar relação aqui com estas vidas, olhando as pinturas de João Queiroz?
Eu penso que todas as pinturas de João Queiroz têm título, e o título são a personagem a que se refere. Uhum. Ou seja, a ordem dos fatores não é arbitrária, e não é possível pegar nessas pinturas e trocá-las, porque todas elas têm o título. E algumas delas, aliás, são impressionantes. Por exemplo, a primeira vez que eu vi ao mesmo tempo, mas em sequência, quando ele disse e este é o, eu disse Balzac, porque o que ele mostrava era uma paisagem, e a paisagem que o João Queiroz criou, eu ao olhar para ela vi o Balzac. Enfim, não posso descrever, porque já seria uma dupla frase estar a descrever agora também a pintura com palavras, mas olhando-se para a pintura percebe-se isso.
No caso de Carolina Coronado, senti mais...
No caso de Carolina Coronado, absolutamente também...
A ligação com
azul,
a nuvem,
a tudo isso e tal. E, portanto... E por exemplo, uma que eu acho extraordinária também, elas todas são fantásticas, mas há uma de que eu gosto particularmente, que é a que ilustra o texto, ilustra não, mas o que abre o texto do Frei António das Chagas, e que é, eu acho, o Frei António das Chagas. É a paisagem em que se movia o Frei António das Chagas, e são pinturas admiráveis. João Queiroz é um pintor absolutamente extraordinário, cuja obra há muitos anos eu acompanho e com enorme interesse, além de ser uma pessoa adorável, que tem um tão grande entusiasmo por estes meus ensaios biográficos ou histórias, como o Luís lhe chamou, que jantando recentemente, de entusiasmo em entusiasmo, ele intimou-me a escrever uma biografia do Rossini. Depois, com os dois dedos da mão direita, fazia... Enfim, os nossos ouvintes podem imaginar uma grande biografia, um tijolo. E ele dizia, tens que fazer uma biografia assim do Rossini. E eu perguntei-lhe, mas assim porquê? E ele respondeu-me com o argumento irrespondível, para o qual não se pode contradizer. Porque eu quero ler. E isto é o sonho de qualquer escritor. Ter um leitor que lhe pede um livro porque ele o quer ler. E quer ler aquele livro escrito por aquele escritor. E eu disse, bem, perante isso tenho que escrever uma biografia assim do Rossini. Claro que não a vou escrever, mas...
Eu consigo, não sei. Não...
Mas fica... Não, não,
vamos ver.
Não. Acho que não.
Tem
acho
lógica, que... até na sequência destas vidas que aqui estão. Provavelmente escreveu já sobre outras que não estão
sim,
aqui.
Sim.
Mas um homem dos prazeres da vida, como foi
claro,
Joaquino Rossini...
A conversa começa exatamente por ele dizer, falta-me aqui um. Ele diz, estão aqui nove. Falta-me aqui um.
Porque
eu esperava que tu
mais...
escrevesses, era o Rossini. Quer escrever só o Rossini? Eu disse, ah, o Rossini, curioso, podia ter escrito sobre o Rossini, também podia ter escrito sobre outros, etc. E depois foi nessa altura que ele, de entusiasmo em entusiasmo, acabou por me intimar a escrever uma grande biografia do Rossini, com esse extraordinário argumento. Porquê? Porque ele quer ler. Bom, eu quase que me dava vontade, se tivesse forças, quase me dava vontade de me deitar a escrever a biografia para ele, porque, de facto, não há coisa mais lisonjeira para um escritor do que um grande leitor e um grande artista ainda por cima, que lhe pede que ele escreva só para ele um livro grande, assim. Isso é uma coisa bastante lisonjeira, eu fiquei muito satisfeito. Achei que era uma prova de generosidade e de amizade da parte dele.
Porque
mas
isto...
não sei se consigo devolver-lhe.
Vamos ver. Isto dos livros é uma questão de prazer e de gosto entre quem os faz e quem os recebe, quem os lê. E neste caso, Vidas Instáveis de António Mega Ferreira, com pinturas de João Queiroz. A edição Abismo é, na sequência, como dissemos, do catálogo da Abismo, um livro novo. Há sempre um livro novo no que a Abismo propõe em termos desse prazer de o receber, de o olhar. E é curioso, estava a pensar que o António Mega Ferreira teve responsabilidades editoriais, tem isso também no seu currículo. Há 30 anos este livro não seria possível, não o conceberíamos assim.
Não.
O mercado não estaria preparado para o receber.
Não.
Teríamos os retratos, os quadros,
sim.
Entre
sim.
Teríamos um quadro a começar e uma fotografia a acabar, no caso
sim,
de Marilyn.
Possivelmente, pois, exatamente. Não, não, não. A concepção do objeto gráfico, digamos, livro, e o próprio alargamento das fronteiras daquilo que é o livro, do conceito de livro, não é? Permite hoje em dia fazer experiências dessa natureza. Esse é um livro convencional, porém não é convencional. Digamos que há 30 anos seria impossível ter essa capa e essa contracapa e essas badanas, até porque o Jorge Silva não estava, o outro grande artista, o Jorge Silva não estava, digamos, ativo e na pujança da sua carreira e da sua obra gráfica. Gostaria um balúrdio. Hoje em dia as coisas já estão muito, muito mais vulgarizadas. Mas sim, houve uma enorme evolução no produto editorial ao longo dos últimos 30 anos. Eu desempenhei funções, o que é isso que se refere,
no
Circo de Leitores, na década de 80, entre 86 e 88, durante 2 anos
uma
e meio.
Uma casa de projetos novos,
sim,
de projetos especiais.
Sim, e fizeram-se muitos nessa altura.
Não sei se passou
altura.
Por si a encomenda José Saramago da Viagem a Portugal.
Não,
foi
a Viagem
antes,
a Portugal ainda é anterior a mim.
82.
O que pertence a mim, ao meu período, e a encomenda foi feita por mim, foi a História de Portugal de José Matoso.
Essa
foi uma proposta que eu fiz e depois um projeto que eu desenvolvi e que acompanhei e convidei o professor José Matoso para organizar essa História de Portugal. Esse sim, esse é um projeto da minha altura. É um outro projeto também interessante que foi bastante inovador na altura, que foi... creio que em certa altura um editor tinha pedido ao pintor Jorge Martins que fizesse 44 desenhos para ilustrar uma edição especial da Mensagem de Fernando Pessoa. E grande. E ele fez, de facto, os 44 desenhos. E depois, quando foi levar ao editor, o editor disse que não havia dinheiro para fazer aquilo. Enfim, o pintor ficou de candeias às avessas durante muito tempo com o editor e compreende. E quando eu fui para o Círculo de Leitores, nós somos amigos, e o Jorge telefonou-me e disse: sabes, tenho aqui uma coisa que gostava de mostrar e tal. Foi ao Círculo de Leitores e mostrou-me uma coisa lindíssima, uma caixa em madeira, toda ela esculpida, digamos assim, e quando se abria a caixa saía lá dentro os 44 desenhos para ilustrar os poemas da Mensagem. E eu disse: epá, o Círculo de Leitores não faz este tipo de edições, mas nós vamos fazê-la, porque não é possível que alguém tenha encomendado 44 desenhos a um artista como Jorge Martins e que depois aquilo não saia, não seja publicado. E com as dificuldades que se possam imaginar numa estrutura muito comercial como era o Círculo de Leitores, e como é naturalmente e legitimamente, eu consegui dizer: bom, vamos fazer isto, isto é uma edição especial, comemorativa já não sei de quê, de qualquer coisa.
Uma edição retangular, de capa azul.
Exato, capa azul, exatamente.
Uma capa com tecido.
Exatamente. E fizemos isso, que era um livro de luxo, era um livro de arte que não se fazia no Círculo de Leitores, e vendemos 5 mil exemplares. Quero dizer que a edição, que foi muito cara,
foi paga.
Foi paga, claro. E portanto,
na realidade,
vale a pena experimentar.
Que lhe fiz, até se calhar já nos anos 80.
Era possível fazer coisas já
através
tentar
da ousadia.
Experimentar. É possível experimentar fazer coisas que nunca se fizeram, já era nessa altura, hoje em dia ainda mais, mas é sempre possível.
Começar e acabar com duas mulheres que foram o ideal de beleza foi coincidência?
Acabou por ser coincidência. Acabou por ser coincidência.
Leonor da Aquitânia e Marilyn Monroe.
Não é uma coincidência fortuita, é uma coincidência procurada, se quiser. Em primeiro lugar, parecia-me claríssimo que o texto sobre Leonor da Aquitânia, até porque eu lhe atribuo o epíteto de Mãe Europa, não é? De alguma forma, era um texto fundador, era um texto que devia abrir aquele livro. Não, eu não via muito bem onde é que nessa sequência de perfis, digamos assim...
Ela poderia vir mais tarde.
Exatamente, onde é que a encaixava. Uma figura como essas, de facto, para mim tinha essa dimensão quase de... vamos lá dar o pontapé de saída. E, portanto, de alguma forma, a Leonor parecia-me clara. E depois a Marilene também não via outra maneira de a colocar em ordem, se não colocá-la no fim. O livro tinha que fechar com essa espécie de elogio do mito que eu faço nesse último texto, e que é, de alguma forma, também um reencontro com uma parte da minha memória, visto que a Marilene foi, desde muito cedo, era uma referência visual e mítica já na altura para aí dos anos 70, ela já tinha morreu em 62, e nos anos 70 eu lembro-me que havia em todas as casas mais ou menos bem pensantes, onde se ia, de gente da minha idade, portanto, um pouco mais velha que o Luís, um bocado mais
mas
velha
já tivemos
que o
Luís, aqui a trocar
um
experiências mais, sobre pósteres de Marilene.
Havia o póster da Marilene, portanto, fazia parte, era o póster da Marilene, e portanto, de alguma forma, o meu imaginário cinéfilo, sem dúvida, erótico também até certo ponto, foi modelado, entre outras imagens, pela imagem da Marilene, mas até talvez mais o imaginário cinéfilo, porque na realidade eu sempre achei uma coisa extraordinária como é que as pessoas achavam que a Marilene era um canastrão e não representava nada. Porque eu sempre achei, e continuo a achar, e cada vez que revejo os filmes de Marilene acho ainda mais que ela era uma atriz absolutamente extraordinária que, genialmente, nunca se deu a perceber.
E continua a defender a honra dela, se for preciso, pela força dos punhos.
Pela força dos
cada
punhos.
Vez que cada a acusam de ser uma loira burra, nós agimos.
Mas que burrice é essa? Quer dizer, não,
és uma coisa transgeracional.
Não era nada uma loira burra, era uma mulher fantástica, uma atriz extraordinária, que por diversas razões, algumas das quais eu afloro aí, por uma insegurança terrível, por uma falta de referentes, inclusivamente em relação à mãe e à insanidade, à loucura da mãe, etc. Portanto, ela movia-se num terreno muito pantanoso, muito movediço, em relação à sua própria identidade e à imagem que ela tinha de si própria.
E depois com a armadilha da psicanálise, como pronto, bem aqui
exatamente.
Aponta...
E depois caiu na armadilha da psicanálise e tornou-se a vítima do Dr. Freud. O título é demagógico. É evidente que ela não foi vítima do Dr. Freud, porque o Dr. Freud nunca foi analista dela.
Portanto, a semente de Freud ficou.
Mas é através da psicanálise e do freudismo e do pós-freudismo, sobretudo, que ela acaba por ficar envolvida numa teia que, para uma pessoa terrivelmente insegura como ela era, com todos os problemas que tinha, etc., etc., de solidão muito grande, evidentemente que aquela teia era uma teia mortal, fatal, como acabou por ser essa teia em que ela se achou envolver com os psicanalistas, aliás, a filha do Freud, a própria filha do Freud, com quem ela chegou a visitar e a frequentar em Londres, e que se deixou envolver por isso. Bom, digamos, o mais importante desse texto não é, acho eu, esta tese sobre a morte da Marilene, não é tese nenhuma, não era isso que me interessava. É muito o tentar perceber. O Norman Mailer disse uma vez uma frase bonita sobre a Marilene, embora depois o que escreveu sobre ela seja muito mais sobre ele do que sobre ela, se quiser, mas disse uma coisa muito bonita, que era, no fundo, que uma biografia que era o esboço de uma alma. E, portanto, de alguma forma, o que eu tento nesse texto é, à minha maneira e com os meios limitados que tenho, um pequeno ensaio em que se tenta esboçar uma alma doente, perdida, mas ao mesmo tempo uma figura absolutamente fascinante, uma figura que, como mito, como referência do meu imaginário, faz parte da minha vida.
Portanto, o esboço da alma, no caso de Marilene, mas não em todos.
Não em todos. Por exemplo, no caso do Junger, é a perplexidade que me causa o enigma de Junger. Como é que se consegue viver no fio da navalha a vida inteira? Como é que se consegue não ser nem uma coisa nem outra? Ou sendo provavelmente uma delas, nunca dar a conhecer ao outro lado aquilo que se é. Que é isso que é a vida de Junger.
É uma grande
Ernst
arte.
Junger, que é uma arte extraordinária, é uma arte que, lendo Ernst Junger, se percebe que é praticada, basta ler como ele escreve para perceber a arte que está por detrás de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo o enigma, o mistério da personagem, não é? Como é que se pode viver assim até aos 102 anos de idade, que foi o que ele viveu ainda por cima, não é? Quer dizer, viveu uma vida vulgarmente longa. Portanto, digamos que a aproximação foi diferente no caso do Balzac, por exemplo. No caso do Balzac, o que me interessou foi a ruína de uma ambição. Ele tem uma ambição obsessiva, que é conquistar Paris. Aliás, é o título do texto. E como é que ele, pouco antes de morrer, pela segunda vez é votado para a Academia Francesa e não entra, porque só tem 2 votos, um dos quais de Vitor Hugo, honra-lhe seja, que foi sempre um amigo, até à morte de Balzac, um grande amigo e um grande admirador de Balzac. Mas essa votação final, pouco tempo antes de ele morrer, em que ele só tem 2 votos para a Academia Francesa, eu sou mais que as mães, nem sei quantos é que eram na altura, eram menos do que hoje, com certeza, mas são muitos, e se ele só teve 2 votos, mostra claramente como essa ambição de conquistar Paris, a Academia, é Paris, no seu pior. Mas é Paris, de facto. Como é que essa ambição de conquistar Paris, no fim da vida, que o homem já tinha publicado tudo aquilo que publicou e não triunfou? E, portanto, esse texto do Balzac termina com essa frase: este homem que quis conquistar Paris em vida acabou por conquistar a celebridade pós-mortem por causa da comédia humana, por causa da sua obra literária absolutamente extraordinária.
É uma das mais instáveis das 9 vidas que constam deste livro. Já referimos várias. Falta dizer que também aqui estão Leonardo da Vinci, Rembrandt, Casanova, seu velho conhecido e motivo para o nosso último encontro. E já dissemos todos, são 4. Leonardo da Quitânia, da Vinci, sim, Rembrandt,
e a Carolina Coronado,
que referi há pouco a propósito do quadro de João Queiroz. Eu, no certo que li de Leonardo da Quitânia inicialmente, confesso que tirei o chapéu, porque há ali um enquadramento histórico. Há ali, e na semana em que morreu Jacques Legoff, em que conversamos, há ali um entendimento.
Foi uma das
história
leituras que fiz, foi Jacques Legoff.
Presumo que sim. Há aqui muito dessa história cultural, dessa história. Claro. E no caso da Idade Média, ele era um dos homens que nos mais revelou, que nos mais iluminou a Idade das Trevas. Mas isto, sente-se um historiador?
Não.
Consegue... Vai verificar cada uma destas afirmações que faz?
Ah, sim.
No certo que li,
isso,
havia ali um entendimento global da época.
Com certeza, fartei-me de ler coisas
entre
para escrever
França
esse texto.
E Inglaterra.
Ah, absolutamente. Isso, eu tinha uma ideia sobre a Leonor da Quitânia, mas eu tenho sobre a Leonor da Quitânia para aí 20 livros. Portanto, isso vou. Mas isso vou, e vou não é por nenhum sentido de obrigação, vou porque adoro.
Com gosto.
Com um enorme gosto. Quando a figura me fascina, como é o caso da figura de Leonor, porque o caso da Leonor da Quitânia é muito extraordinário. Em primeiro lugar, é uma mulher que consegue ser rainha de França e depois rainha de Inglaterra. Bom, isto é uma coisa fantástica, não é? Depois é uma mulher que é mãe de não sei quantos reis,
10.
Nunca se sabe ao certo.
10 filhos,
dos quais reis foram 3. O que é
Ricardo
extraordinário.
Coração de Leão, um deles.
Ricardo Coração, um deles, e o mais célebre de todos. Ou seja, há uma dimensão na personagem histórica que é absolutamente extraordinária e invulgar mesmo para aquele tempo, ou talvez até o certo que leu mostra isso, talvez sobretudo para aquele tempo, porque o papel da mulher era residual e ela agiganta-se perante o seu tempo e perante a condição de mulher. Repare, ao contrário de Isabel I de Inglaterra mais tarde, nunca renegando a sua condição de mulher. Ela foi mãe de não sei quanto, de uma filharada enorme, do rei de Inglaterra, claro, de França.
Ela sobreviveu a 8 filhos.
Exatamente.
Que é tramado.
É uma mulher que aos 70 e tal anos de idade ainda viaja, atravessa a Europa inteira para ir levar o resgate, para resgatar o filho.
E numa estratégia de política.
Ela é uma estratégia. Ela chega a deslocar-se ao norte da Península Ibérica para negociar o casamento de um filho com uma filha do rei de Portugal. Ou seja, ela não para. A mulher não para, efetivamente. Bem, e não havia propriamente TGV na altura, como é bom sempre lembrar, não é? Nem havia telemóveis para comunicar, portanto, aquilo era mesmo físico, ou seja, a deslocação, o não parar, é um não parar físico, efetivamente. E é uma mulher que tem, apesar disto tudo, uma longevidade notável, ela morre com mais de 80 anos.
E notoriamente bela. A questão dos trovadores a tomarem como modelo musa, destino final das suas trovas.
Pelos vistos, alguns deles também como amante. Porque ela também, apesar dos filhos, não se negava
a
essa coisa. Exatamente.
Até
e para eles,
rei,
e para eles e também,
para eles.
Já agora.
Até porque o rei de França deixou em muito má imagem dos seus congêneres. Londres, os ingleses, imagine-se, conseguiram feito muito maior. 8 filhos teve Leonor da Aquitânia com o rei de Inglaterra. Mas, António Mega Ferreira, a biografia é um género que lhe agrada particularmente?
Sim, particularmente.
Como leitor,
sim,
desde sempre. Quando diz que tem 20 livros de Leonor da Aquitânia.
Sobre Leonor da Aquitânia, ou sobre o período de Leonor da Aquitânia.
E no livro diz que terá, provavelmente, tantos ou mais sobre Marilyn Monroe. Sim, a biografia é uma paixão?
Desde sempre. Eu sempre tive uma grande inclinação. Sabe, a coisa que mais, com o tempo isso foi-se-me tornando claro, embora a minha vida tenha a ver com isso, a coisa que mais me interessa, no fundo, tudo são as pessoas que estão por trás das coisas. As coisas, as ideias, tudo isso me fascina. Mas depois o que é que está por trás? Porquê? E desde sempre tive uma grande inclinação para a literatura biográfica e para ler, tenho imensas, uma parte da minha biblioteca de biografias muito, muito grandes. E sempre revelei também, na minha escrita, sempre essa inclinação biográfica sempre tive. Há mais do que um livro, mas há um, sobretudo, publicado em 2003, salvo erro, chamado Retratos de Sombra, que tem uma série de ensaios biográficos de Borges, de Mário Tirsenar, do Sviatoslav Richter, do Shostakovich, porque gosto, sei lá, porque gosto e porque gosto de escrever sobre aquilo que gosto. E, portanto, tenho essa apetência. E, pois, obviamente, tenho a grande biografia que escrevi sobre o padre José Agostinho Macedo, que me consumiu anos e anos da minha vida. Enfim, também não foi assim tanto, mas foram alguns anos que me levou até acabá-la. E, portanto, eu tenho isso, quer dizer, esse mistério, esse esboço de uma alma, essa ideia que eu há pouco citava do Norman Mailer. Esse esboço de uma alma é uma coisa que me interessa extremamente, que é, no fundo, tentar perceber as motivações, por um lado, mas provavelmente até mais do que as motivações, a motivação, o motor de uma alma. O que é que move? Uhum. Qual é o princípio último que move uma alma, por exemplo?
No caso de Da Vinci.
No caso de Da Vinci é o voo, para mim.
A vontade,
claramente,
de voar.
É o voo. É a vontade de voar. O homem quis voar toda a vida. O que ele queria mesmo era voar. E é muito engraçado, porque aqui há uns anos, há uma série de anos, salvo erro, quando fez 80 anos, o Zé Carlos Vasconcelos, quando fez 80 anos, o Eduardo Lourenço, o Zé Carlos Vasconcelos fez uma entrevista maravilhosa, publicada na altura na Visão. E no fundo, a entrevista acabava assim, o Zé Carlos perguntava ao Eduardo Lourenço, então e agora o que é que vai fazer? E ele diz, é isto, aquilo, aquilo, mas o que eu queria mesmo era voar. E era assim que acabava a entrevista. Que é uma coisa genial, porque de facto o Eduardo Lourenço só lhe falta voar, não é? O caso do Leonardo foi um tipo que desde sempre, uma coisa que atravessa a vida toda dele é a paixão pelo voo, a paixão pelos pássaros, a paixão pela observação, birdwatching, não é? Que é chamado birdwatching, a paixão pela observação do voo.
E até
pássaros.
Há mitos à volta disso que cita aqui, a história de um pássaro percutir no lábio. Isso não, é um sonho,
isso,
é um mito.
Isso é um sonho, é uma reminiscência de infância que é. Isso é uma história genial, é um dos maiores fiascos da história da cultura ocidental.
Porque tentaram extrapolar
que é
daí.
O Freud escreve.
Mais uma vez.
Escreve um texto. O texto é magnífico, literariamente. É um livrinho que está publicado em Portugal, portanto é muito disponível, que se chama Um Sonho de Infância de Leonardo da Vinci. E em que ele pega nessa reminiscência de infância de Leonardo da Vinci
e transforma
um milhafre em abutre. Porque traduz mal a palavra níbio do italiano. Níbio quer dizer milhafre, enfim, é uma família, é uma rapina da família ali dos milhafres, por aí fora, águia, até a águia, pode ser, no máximo pode ser uma coisa dessas. O que não é, com certeza, é um abutre, que é de uma família completamente diferente. Mas ele transforma em abutre, e da interpretação disso como abutre deduz toda uma teoria extraordinária que liga à figuração dos abutres na iconologia egípcia, no não sei o quê, não sei o que mais.
Era uma imaginação delirante de Freud.
Mas era.
E leva canelada aqui, tal como a Marilyn leva canelada aqui.
Aí, nesse caso, é direta, a culpa foi dele. Até embora eu diga que o texto é literariamente magnífico. Como, aliás, outros livros do Freud, estou a pensar no último, Moisés e Monoteísmo, que é um livro extraordinário, completamente delirante sobre a origem do judaísmo, das religiões monoteístas. É uma coisa completamente delirante, mas é fantástico. É um livro, é um grande romance. Eu diria que é quase um grande romance. O Freud era, evidentemente, uma figura extraordinária, mas que não fundou ciência nenhuma. Ninguém funda qualquer espécie de ciência baseada na autoanálise, por amor de Deus. Isso é um erro sobre o sujeito. Não é sobre o objeto, é sobre o sujeito mesmo. É confundir o sujeito e o objeto dentro da nossa própria cabeça. Não faz sentido nenhum, embora ele e os outros depois dele quisessem fundar uma ciência com base na autoanálise, enfim, entre outros processos epistemologicamente bastante, bastante discutíveis que ele praticava. Mas é uma figura fascinante, isso não está em causa. Aliás, ela atravessa um bocado o livro, não é?
Pelo menos, Marilyn e em Leonardo, mas com canelada forte.
Quando no outro dia o João Queiroz me dizia que faltava, para ele, faltava uma biografia aí, que era do Rossini, eu julguei que ele ia dizer a do Freud.
Porque está mais ou menos
ele está
aqui
em filigrana, está aí a atravessar.
Fundadores foram Leonor da Aquitânia e Leonardo da Vinci, fundadores de muito. Leio aqui um excerto da vida de Leonardo da Vinci nas Vidas Instáveis de António Mega Ferreira, publicado pela Abismo. Ei-lo no esplendor das 7000 páginas que nos legou e que são a matéria de que se alimenta o mito. Engenheiro militar, arquiteto monumental, técnico hidráulico, pintor e filósofo, inventor e desenhador, músico e fabulista, charadista e decorador, escultor e matemático, cenógrafo e viticultor, anatomista e geómetra, o homo senza lettere, o autodidata perfeito que serviu sem invisíveis sobressaltos éticos os Médici em Florença e Ludovico Sforza em Milão, e depois, como se a loucura dos tempos não o tocasse, os franceses que apiaram o Sforza e César Borgia, que apiou toda a gente, e de novo os Médici quando Roma e o papado se lhes renderam, e a corte de França. Até que o seu coração se aquietou em Amboise em 1519. Leonardo, o verdadeiro homem do Renascimento, o homem que sonhava voar, se calhar conseguiu, ou ele mandou alguém naquela geringonça.
Não se sabe bem, aquela célebre experiência, a tal experiência da geringonça, se chegou a existir ou não. Mas o que existe é essa quase obsessão. Há uma edição, há um livro que eu cito aí, que li também, que é um livro publicado nos anos 30, que é um livro sobre os escritos de Leonardo sobre o voo, e que é um ensaio muito erudito, que foi publicado nos anos... Ou seja, os próprios escritos sobre o voo configuram em si um corpus dentro do enorme de corpus de 7000 páginas, que através dos diversos códices que nos foram legados pelo Leonardo. Ele é um dos paradigmas do Renascimento, efetivamente. E é, de certeza, na minha opinião, a figura fundadora do mito ocidental por excelência, que é o do herói cultural. Ele é, nessa descrição, o herói cultural renascentista. E isso era uma coisa que praticamente não existia antes de Leonardo. É a partir de Leonardo, depois da morte de Leonardo, que se começa a construir toda uma mitologia que tem a ver com o gênio, por um lado, com o herói cultural, com o intelectual, o artista que se eleva acima do seu tempo. O artista era um funcionário, estritamente, antes disso. E é com Leonardo que, pela primeira vez, o artista ganha uma outra densidade, uma outra...
Liberdade?
Uma outra expressão, até social. Ou seja, que passa a ser considerado, alguns artistas, claro, como ele, mas que passa a ser considerado não apenas um funcionário, não apenas um tipo que vai ali jantar à cozinha com os criados e depois vai para a sala pintar obras-primas.
Mas é chamado à mesa.
Mas
senhores.
É chamado à mesa, ou seja, começa a ser valorizado e depois, como sabemos, mais tarde, na Idade Barroca, o artista tem outro estatuto e começa a ganhar outro estatuto no sul da Europa. Não no Norte. No Norte continua a ser tratado como criadagem. Haydn, por exemplo, estamos a falar já do final do século XVIII, princípio do século XIX, Haydn morre em 1810, Haydn era um criado.
Um tarefeiro.
Um tarefeiro. E vivia com os criados e comia com os criados, apesar de ser, obviamente, um gênio da música extraordinário. Portanto, no norte da Europa a coisa foi diferente. No sul da Europa, não. No sul da Europa, de facto, e sobretudo na Roma barroca, na Roma dos Papas, etc., o artista ganha uma outra densidade, começa a ganhá-la, eu acho que em grande parte, por causa dessa dimensão proteica do Leonardo. O homem fazia tudo, tudo interessava. É uma figura, de facto, muito, muito extraordinária, até nos mistérios biográficos da sua vida, etc. Até nisso é uma figura, de facto, muito, muito extraordinária. Enfim, é tão extraordinária que até algumas coisas cujo nome nem sequer me interessa referir neste quadro, no quadro desta nossa conversa, se vão inspirar no Da Vinci, e códigos disto e códigos daquilo, e coisas mais ou menos delirantes.
Coisas que não se podem controlar.
Coisas que não se podem controlar, mais ou menos delirantes.
Depois, também há alguns aspectos científicos que António Mega Ferreira acrescenta na densidade desta análise. Por exemplo, aqui, tudo indica que, aprisionado na fatalidade do seu signo astrológico, era carneiro, Leonardo mergulhava a fundo em cada
isso
um
é um
dos
self-private joke. Então, isso é um private joke comigo mesmo, não é?
E é carneiro também.
Sou carneiro. Pronto, também, exatamente.
Então toca-te se identificar.
Exatamente.
Ora, Rembrandt...
Esse texto foi um texto construído sobre três autorretratos de Rembrandt. Rembrandt é o autorretratista
por excelência. É um pioneiro da selfie.
Exato. É um pioneiro da selfie, exatamente. Para utilizarmos, enfim...
Mais de 100, mais porque atuais. Apoiou-se em 3, exatamente. Mas ele pintou mais de 100, que se saiba.
Ele pintou-se obsessivamente ao longo da vida. Para lá das figurações dele, em outros quadros, em cenas de conjunto, por exemplo, em que há personagens que dizem, mas aquele é ele próprio. Mas para além disso... Pintou-se em autorretrato, 100 vezes, mais de 100 vezes, como é evidente. E esse texto era construído sobre três autorretratos, em três idades da vida dele. E, portanto, os três blocos do texto partem um bocado desses autorretratos. Já o livro estava muito adiantado, eu tive dúvidas se devia ter incluído este texto. Eu gosto muito do texto, porque adoro Rembrandt, mas na realidade não fazia sentido aí reproduzir os autorretratos, porque não era esse o plano do livro. O livro que devia ter em extratextos, claro, era as paisagens de João Queiroz. Portanto, fiquei com alguma dúvida, não tendo esse referente visual, que é o quadro sobre o qual aquele bloco de texto é escrito. Bom, enfim, depois tentei dar-lhe uma certa ligação, penso que apesar de tudo, mas enfim, os leitores dirão se isso faz algum... algum sentido há de fazer, com certeza. Pode não ser um
e
melhor.
Podemos procurar esses autorretratos, porque é essa interrogação do rosto próprio,
claro,
que o fascina a si, olhando a vida de Rembrandt e uma vida agitada também.
Uma vida agitada e uma vida muito, de facto, uma vida muito... Numa leitura muito primária, diríamos, ele retrata-se a vida inteira porque era um narcisista enorme, coisa que era. Um megalómano delirante, coisa que era. Um homem todo completamente centrado em si mesmo e nos seus interesses, o que era, não chega. Porque outros, igualmente, centrados em si mesmos, megalómanos, etc., não se pintaram obsessivamente a vida inteira. E eu acho que em Rembrandt, para lá dos grandes quadros de conjunto, naturalmente a Ronda da Noite é um deles, como a dissecação do cadáver, para lá disso, o corpo... Para mim, incomparável da pintura de Rembrandt está nos autorretratos de Rembrandt. É uma coisa verdadeiramente extraordinária, porque aquilo que ele procura incessantemente é qual é o segredo do tempo. Porquê é que o tempo nos muda? E neste caso, porquê é que o tempo, olhando-se ao espelho, me muda? E como é que ele me muda? Quais são as mudanças? Isso, por exemplo, nos autorretratos finais da década final de vida, a partir de 71, ele morre em 1669.
Ele pinta um autorretrato na véspera de morrer.
Ele pinta nas vésperas de morrer, no ano, porque é o autorretrato aos 63 anos de idade, que é a idade que ele tem quando morre, e que é um autorretrato absolutamente... Está na National Gallery em Londres. E é um autorretrato de cortar completamente o fôlego. Quer dizer, cada vez que olho para aquilo, quando vejo lá, é de cortar completamente o fôlego. Como é que é possível ter ido tão longe na exploração do tempo? Aquilo que o tempo nos faz. Ninguém pinta o efeito do tempo sobre a cara, sobre o rosto, como o Rembrandt, porque pinta no tempo, faz esta pintura ao longo do tempo. E, portanto, é uma coisa...
E a forma como ele se observa a si próprio.
Exatamente.
A forma exatamente. Como esse tempo exatamente. Exatamente. É sentido
Repare
pelo
que
próprio.
É muito interessante, porque quase até ao fim, nos autorretratos, ele compõe-se sempre, não é? Portanto, veste-se não sei o quê, e os autorretratos eram, por exemplo, um dos últimos é autorretrato de Rembrandt como São Paulo. Como se fosse o São Paulo. E, portanto, é ele, mas é ele encarnando personagens históricas ou figuras e tal. O último é autorretrato aos 63 anos. E é o último. Aí já não tem nada. É só ele.
Tem que ler este excerto. Em finais de 1638, Rembrandt é contactado por elementos da Companhia de Milícias do capitão Franz Banningcock para aceitar uma encomenda de vulto. Representar nada mais, nada menos que 17 milicianos e o seu capitão no mesmo quadro. A tela gigantesca, 3x60 vezes 4x40, que hoje se pode ver no Rijksmuseum de Amsterdão, com o título A Ronda da Noite, só ficará pronta 4 anos depois. O montante das verbas em jogo e a dimensão social e política do convite fazem dele o pintor da moda. Rembrandt é célebre e não apenas pela sua vida desregrada. Para cúmulo, ou como resultado disso, dá então um passo de gigante que lhe será fatal muitos anos mais tarde. Adquire uma casa enorme e caríssima numa das principais ruas de Amsterdão. A casa da Sint Antonin Bestraat vai tornar-se no seu museu pessoal e o ateliê onde acolhe um número crescente de discípulos. Nunca conseguirá pagá-la. Ser-lhe-á confiscada em 1657. Tão atual este Rembrandt.
Sim.
Como... O compreendemos tão bem à luz Sim. até dos nossos problemas de hoje. Sim. Vidas Instáveis de António Mega Ferreira, falava de São Paulo e António da Fonseca Soares, ou o Capitão Bonina, ou Frei António das Chagas, é a razão para evocarmos São Paulo e as conversões. Sim. Hábil espadachim, duelista com mortes a cargo. Aqui muitos de nós conheceremos pela primeira vez a vida de tão curiosa personagem, foi o meu caso, mas também nos será revelada informação básica, histórica, sobre a Vidigueira.
Uhum.
Essa terra, bem curioso, fiquei para visitar, porque vale a pena, pelo menos, olhar a história. Porquê é que este António da Fonseca Soares lhe é tão caro, sendo uma personagem relativamente desconhecida?
Olha, então vamos lá ver. O António Fonseca Soares, para mim, em primeiro lugar, é o Frei António das Chagas. Que é o que vem depois na vida dele.
É a conversão.
Mas eu começo por aí, não é? Ou seja, o meu fascínio pelo Frei António das Chagas tem a ver com descrições da época que falam no Frei António das Chagas como um louco que andava a pé pelo país inteiro a pregar aos urros a redenção, a necessidade da redenção, a expiação dos pecados e tal. Estas figuras... muito radicais, muito extremistas, têm para mim sempre um certo fascínio. Ou seja, que pancada é que lhes deu?
Portanto, os loucos. Interessam-lhe os loucos?
Não propriamente os loucos. Interessam-me aqueles que estão, que nós percebemos que não são loucos. Estão ali
por mais
num limiar, mas estão ali num limite, mas não são mesmo loucos, por mais que pareçam. Ou seja, comumente as pessoas dirão, completamente louco. Ok, o que é que há? Sim, sim, mas como a loucura de Hamlet é capaz de ter um certo método. Vamos lá ver qual é o método desta loucura. Bom, e essa figura fascina-me, de facto, desde essas descrições sobre a loucura do Frei António das Chagas, que sempre fascinou essa coisa. Porque é que o tipo era mais? Ele é tão radical no seu ímpeto regenerador, purificador, etc, etc, que era incómodo para a própria estrutura da Igreja. Estes fenómenos dos neófitos que ultrapassam pela direita ou pela esquerda, como se quiser, a ortodoxia, eu acho muito engraçados, porque a maior parte deles acabam mal, não é? E este também não acabou muito bem. E comecei a me interessar pela figura do Frei António das Chagas e descobri depois uma coisa fantástica, que é a obra literária do António das Chagas, que são as Cartas Espirituais, que são um conjunto de cartas que ele escreve, lavra um português maravilhoso, e eu sou hipersensível a isso. Tenho logo tendência para me apaixonar por umas figuras que escrevem bem português e lavram num português maravilhoso. E depois comecei-me a interessar e depois descobri, ainda por cima, toda a história do António da Fonseca Soares. Portanto, o Frei António das Chagas é um homem que foi capitão, que lutou nas guerras da Restauração, que era natural da Vidigueira, que tinha que andar a fugir de um lado para o outro, porque metia-se com as raparigas todas. Era conhecido como o Capitão Bonina. Porque o Capitão Bonina? Porque ele cortejava as raparigas todas, oferecendo-lhes ramos de boninas, margaridas. E, portanto, deram-lhe esse coisa. E era, obviamente, como São Paulo, como o São Paulo, como o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, foi a sua estrada de Damasco, foram uns dois de Ivanas até uma certa altura da vida. Depois um dia levam com um raio na cabeça, como o outro na estrada de Damasco.
Aqui no caso foi na Bahia, não foi?
Não, é uma história que se conta, é a lenda própria dos convertidos, que é dizer que ele um dia estava na rede a ler os sermões, umas reflexões, umas meditações cristãs do Frei Luís de Granada, e que teve uma tal revelação que caiu da rede. É evidente, não caiu nada da rede.
Ou se caiu, não foi propriamente...
Não foi por causa disso.
Por uma ação divina.
Ora bem, exatamente. Mas seja como for, é essa, digamos, a lenda fundadora da conversão. E, de facto, há uma conversão do António das Chagas, e essa figura, e essa conversão, e essa passagem de uma vida, não pode ser mais profana a primeira parte da vida dele, profana e pagã, para uma vida de completo ascetismo, não é? Porque ele se despiu rigorosamente de tudo, ele passava fome, ele jejuava permanentemente, para dar exemplo, percorria o país a pé descalço. Tudo isto era uma coisa horrível, as pessoas corriam para ele para o querer ajudar, e ele recusava qualquer espécie de ajuda, de comida, disto, daquilo, daquilo. Portanto, é um fenómeno de uma... É um fenómeno de uma histeria religiosa que eu achei fascinante, e ainda por cima, enfim, tal como dizia, é uma figura pouco conhecida, não é? Porque, e é uma figura muito fascinante, que ainda por cima vive num período interessante da vida portuguesa, que tem a ver com a restauração, com a restauração da independência, e depois com as guerras, chamadas guerras da restauração, que são posteriores, e com as entradas, os ataques dos exércitos castelhanos para reconquistarem o país que proclamara a sua independência. Portanto,
a sublinhar este feitio.
Há todo um clima de instabilidade até de fronteiras, que ele, aliás, aproveita, porque ele chega a lutar do lado de cá e do lado de lá também. Portanto... E isto foi para mim o grande fascínio, enfim, da figura do Frei António das Chagas, que ainda por cima, repito, é autor de umas cartas espirituais que são das mais belas páginas escritas em língua portuguesa, além de ser um poeta também. Ele foi um poeta, e era um poeta de algum mérito. Uhum. Não ocupa a primeira fila do panteão dos poetas. Estou a referir ao outro profano, porque aí...
Não vale a pena.
Sim, não vale a pena, porque é uma enorme confusão. Não
e de um lugar, e como eu dizia no início, isto é um ótimo cartão de visita para a Vidigueira, porque escreve António Mega Ferreira, a propósito desta vida, que parece que a Vidigueira era então um viveiro de beldades louras, estranhas, e por isso mais apetitosas ao padrão trigueiro da terra. Era de viva e imemorial voz que um tal Mestre Tomé, isso, tesoureiro da Sé de Braga, a quem fora dada a vila da Vidigueira para que a povoasse, trouxera para ali carradas de moçoilas de claridade celta, arrancadas aos vinhedos e pomares do seu rincão minhoto. António da Fonseca tinha 20 anos e sangue na guelra. Que outra coisa se podia esperar dele do que afogar os tremores da carne em sexo e espadeirada? É também um bom olhar ao lugar da Vidigueira, depois seguimos...
E é também uma história, um embrião de uma história. A história desse Tomé,
desse povoamento, que,
povoamento e de... É uma coisa muito, muito... É, essa sim é uma coisa que eu não afasto a hipótese de um dia tentar escavar mais qualquer coisa, porque há aí qualquer... Presinto que há aí uma história, até diversas histórias, provavelmente, mas a partir desse embrião, estamos a falar do século XVII, talvez princípio do século XVII, portanto 1600 e qualquer coisa. Bom, é um pouco extraordinário esse povoamento,
essa
que vem feito do Minho. Então agora aqui vai uma carrada lá para baixo, para a Vidigueira. Epá, isto é uma coisa um bocado extraordinária. Aliás, qualquer coisa que se passe no Alentejo, para mim é fascinante.
Seguimos por Giacomo Casanova, conversámos muito sobre ele da última vez que nos encontramos. preencheu os espaços em branco do conhecimento histórico e dessa história da minha vida que ele escreveu, desses milhares de páginas, as cartas de Casanova, que António Mega Ferreira publicou há cerca de um ano, dão-nos uma história efabulada. Aqui voltamos à biografia pura e dura. Balzac, já que também aqui o observamos um pouco, essa história de muitas dívidas e poucas dúvidas, um lírico apaixonante, um homem que também deixou a grande obra. E depois, falando ainda em desconhecidos para a maior parte de nós, Carolina Coronado. Uhum. Foi também por um conjunto de desenhos, por quadros, que chegou a esta menina mulher, ou já a conhecia?
Foi
por causa de Hilda David, ou já a conhecia?
Foi por causa de Hilda David. Não, eu já conhecia o nome Carolina Coronado, enfim, e digamos numa pequena síntese, o papel de Carolina Coronado como uma poeta do primeiro romantismo espanhol, ligada ao Espronceda, e sempre me pareceu muito curioso, porque estamos a falar de princípios do século XIX, e, portanto, é um pouco extraordinário uma mulher, lá está outra vez a mesma coisa, uma mulher que emerge, e que emerge também com uma coisa importante, que emerge como intelectual. Porque esta mulher é uma poeta, mas é, no sentido que nós usamos, no sentido cívico, é também uma intelectual. É uma mulher que intervém na luta política, é uma mulher que se atravessa, como poderíamos dizer. E isto é muito interessante quando estamos a pensar numa Espanha catolicíssima e reacionaríssima, como é a Espanha da reação no século XIX, depois da Constituição de Cádiz e tal, depois dessa reação que se verifica. E, portanto, essa mulher interessava-me, bom, aprofundei um bocado, e depois havia, de facto, em certa altura, houve uma exposição da pintora Hilda David. Ela convidou-me, aliás, para escrever um texto para um catálogo, uma exposição que ia fazer em Sines. E, portanto, digamos que o meu texto sobre a Carolina Coronado está para os quadros da Hilda David, esses quadros dessa época, como as pinturas de João Queiroz estão para o meu texto. É que não têm nada que ver, porém, têm tudo que ver. Mas não tem nada a ver. O meu texto não era para ilustrar os quadros dela, que não eram sobre a Carolina Coronado, obviamente. Mas, de alguma forma, o texto que eu escrevi tinha, e sobretudo tinha uma última frase, que aqui, obviamente, nesta edição não pode figurar, que é lá fora começar a chover. Essa frase está aí. Tinha mais outra que dizia: olhem para o último quadro. O último quadro da exposição da Hilda David, que era um quadro fantástico. Era um quadro de uma nuvem e do começo da chuva. E, portanto,
se bem que aqui no quadro de João Queiroz
também está sugerido exatamente, está sugerido exatamente, exatamente isso mesmo. E, portanto, achei a figura muito interessante, e depois, enfim, estudei, li um bocado sobre, li as poesias dela e li um bocado biografias sobre ela, ou uma biografia sobre ela.
Em duas linhas, esta biografia: Carolina há de ser liberal e sonhadora, iletrada e romântica, antes de se tornar doméstica, supersticiosa, maníaca e exilada em Lisboa,
exatamente,
onde morreu em 1911.
Pronto. Lá
uma
está
vida
outra
em duas
vez
linhas.
Exatamente. Mas lá está outra vez esses dois aspectos. Essa fase, essa sua estrada de Damasco é ao contrário. Se quiser, estávamos a falar do Frei António das Chagas. Aqui é um bocado ao contrário. Há um grande mistério em relação a Carolina Coronado, que é como essa rapariga, mulher, que é liberal, que é poeta, que é romântica, que é isto, que é aquilo, e que intervém e que se torna conhecidíssima em Espanha, etc. Pois, a certa altura da vida, ela casa-se, tem filhos e domestica-se, por assim dizer. Deixa de escrever poesia, deixa de...
Extingue o fogo
completamente. E vem viver para Lisboa, porque ela é casada com um engenheiro dos Cabos Submarinos, da Companhia de Cabos Submarinos. Viver para Lisboa no início dos anos da década de 90 do século XIX, 1891 ou por aí. Eles vivem na Mitra, no Palácio da Mitra, alugado, etc. Depois há uma história extraordinária, completamente macabra, porque é uma história, salvo eu, já não me lembro bem, acho que é a história, acho que é um filho, ou filha, que morre, e que ela manda embalsamar e conserva na capela do palácio, e tudo aquilo é uma coisa terrível, e ela acaba por morrer três meses depois do 5 de Outubro, com o qual ela, a jovem Carolina Coronado, não podia deixar de se identificar com a Revolução Republicana de 1910.
Mas a nonagenária.
A nonagenária provavelmente já não deu por nada, não é? Quer dizer, e morreu dois ou três meses depois, em pleno inverno de 1911, portanto, no início de 1911, morreu em Lisboa. Mas é também uma figura muito. Pronto, que me. Sabe, Luís, no fundo é assim. Eu fui escrevendo estes ensaios ao longo da minha vida, ou dos últimos 10 anos da minha vida, mais ou menos, sem nenhuma ideia de os pôr num livro. Fui escrevendo textos. São coisas que correspondem a interesses que eu tenho. E depois, de facto, a certa altura percebi, conversando com o João Paulo Cotrim, que fazia sentido reunir alguns deles e acrescentar.
Tem mais? Tem mais?
Tenho mais dois ou três.
Sobre
menos,
quem?
Menos interessantes para aqui, para entrar aqui. Tenho um outro escrito, tenho um sobre a Blessão de Rar, por exemplo, também uma vida instabilíssima, podia ter entrado aqui, mas não quis, porque já tinha publicado umas coisas, não me calhava, sabe o que é? Depois, quando se está a organizar um livro com textos destes dispersos, digamos, é uma coisa muito engraçada, não tem a ver com a qualidade dos textos e com gostarmos mais ou menos dos textos que escrevemos, tem a ver com, de repente, percebes, este não calha. Pergunta-me porquê, sei lá porquê, porque não, está a mais, sente-se que aquilo está, olha, parece o quadro do Dalí, a persistência da memória, está a ver, aquilo está
a derramar-se
da mesa, está a derramar-se do livro, não entra ali. Portanto, tenho de facto mais alguns, e tenho escrito, obviamente, tenho nesse livro que falava há bocado, o Retrato de Sombras, tenho uma série de ensaios desta natureza, mas digamos que este acabou por, olha, saiu assim.
E ficou muito bem. É um excelente livro. Depois ainda poderíamos conversar aqui sobre Ernst Jünger ou Marilyn, sobre os quais já falámos um pouco, aliás, sobre Marilyn. Depois de acabarmos a conversa, vamos ficar os dois a trocar memórias e paixões. António Mega Ferreira, Vidas Instáveis, um livro com pinturas de João Queiroz. Prazer em dose dupla, vezes 9, uma fórmula para este livro da Abismo. António Mega Ferreira, muito obrigado por este regresso.
Muito obrigado.
Deus.
Obrigado.
A fine romance, my good fellow. You take romance, I'll take jello. You come within the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults and all morals. I've never must crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is true love. Should have the thrills that a healthy crime has. We don't have half the thrills that the march of time has. A fine romance with no clinches. A fine romance with no pinches. You're just as hard to land as the Ile-de-France. I haven't got a chance. My heart's not made of plastic. You're the reason I'm sarcastic. 'Cause this is a fine, fine romance.
A fine romance, Marilyn Monroe. Está feita a ronda, que regressa dia 9 de janeiro. Assim, os desejos de um bom novo ano. Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
A Ronda da Noite. Com Luís Caetano.